Agora eu vejo a imprensa aí, alguns parlamentares, todos impressionados com relação ao novo senador que assumiu, querendo saber o relacionamento dele com o senhor Cacheiro, o que aconteceu, o que aconteceu. Com toda a sinceridade, com todo o respeito, pode ser que nós tenhamos a ver muita coisa com o novo senador que entrar, não sei. Mas o problema dele com o senhor Cacheiro e a esposa para lá ou para cá, eu acho que não é assunto que compete a nós discutir nessa matéria. Vamos convocar o homem do DENIT, vamos convocar o presidente da Delta, vamos entrar nesta realidade. Que cá entre nós, a CPI está fugindo, vergonhosamente eu digo, está fugindo.
Muito obrigado, senador Pedro Simão. Compartilho exatamente dessa postura anunciada por Vossa Excelência. Nós temos que ouvir, sim, Cachoeira, porque ainda não ouvimos. E certamente ele terá muito a dizer sobre a Delta, que é o foco. Temos que ouvir Cavendish, aliás, que diz que compra senadores. Temos que ouvir Pagot, que já anunciou, tem muito a dizer, espero que diga, e tem feito esse apelo, quer falar, se julga injustiçado e quer falar, tem o direito de falar. Temos que ouvir o Juquinha, que foi preso há poucos dias, e há um envolvimento com o Delta. Portanto, são questões essenciais. O que nos angustia é esta lentidão que querem adotar nos procedimentos para vencer o tempo e não chegar onde devemos chegar, no alvo. É aquele o alvo da corrupção, com dinheiro público. Vossa Excelência disse bem, a Polícia Federal já investigou o crime do jogo, o crime organizado que diz respeito à contravenção, bingos, máquinas eletrônicas, isso tudo a Polícia Federal investigou. Já concluiu, o inquérito está à disposição do Ministério Público, já há um senador cassado. Nós temos que avançar, temos que chegar, sim, no âmago da corrupção que se estabeleceu através de uma ação ousada e competente para o mal do senhor Cachoeira, junto a agentes públicos e privados. Portanto, esta é a questão essencial para esta CPI. Ou caminha esse caminho, ou será uma frustração nacional. O outro questionamento, imunidade parlamentar. Muitos ainda não sabem que a imunidade parlamentar acabou. Para crimes comuns, existe a imunidade em relação à palavra, a fim de que nós não sejamos coibidos de exteriorizar livremente o nosso pensamento contra eventuais poderosos. Então, não existe imunidade em relação à corrupção, em relação a crimes comuns. O que existe é o foro privilegiado, esse tem que acabar. Há projetos, eu sei que o senador Pedro Simão ia falar isso agora, acabei me antecipando, mas é que nós nos identificamos em relação a essas questões. Esse privilégio do foro tem que acabar. Aqui se pergunta sobre o Código Penal. O presidente Sarney constituiu uma comissão de juristas. A proposta já foi encaminhada ao Congresso. Uma comissão já está sendo indicada. Indicamos pelo PSDB o senador Aloysio Nunes para participar desta comissão de reforma do Código Penal. Há aqui uma reivindicação de reajuste no Poder Judiciário. Funcionários do Poder Judiciário alegam que há 6 anos não recebem reajustes. Uma outra questão que suscitam é a interrupção dos mandatos. Parlamentares interrompem os seus mandatos e disputam prefeituras ou assumem cargos no governo. É uma questão que cabe ao debate da reforma política, que, lamentavelmente, não tem ocorrido com a competência que se exige. Reivindicação dos aposentados. O Aeros, os aposentados do Aeros, senadora Ana Amélia, Vossa Excelência, que tem sido determinada na defesa dos interesses e dos direitos deles, tiveram uma conquista na justiça, pelo menos uma decisão parcial de que cabe à União pagar aos aposentados do Aeros. E nós, que conhecemos a lentidão dos procedimentos judiciais, esperamos que, em nome, sobretudo, da justiça, que se faça justiça, nesse caso, conferindo celeridade aos procedimentos, para que os brasileiros aposentados da VASP, da Varig, da Transbrasil, possam receber os vencimentos correspondentes à pensão e à aposentadoria. Há uma referência à greve, a greve dos servidores públicos, mais de 300 mil servidores públicos em greve, especialmente os universitários, sofrem as consequências da paralisação das universidades federais. Todas elas paralisaram as suas atividades e os estudantes sem aulas são as maiores vítimas desta paralisação. Senhor presidente, há reivindicações comuns, corriqueiras de todos os dias. Reforma tributária, por exemplo. A revitalização do setor industrial do país diante da desindustrialização que ocorre atualmente. Como consequência, temos um pífio crescimento econômico nos últimos meses. Aliás, a previsão do mercado é de que cresceremos apenas 1,9% neste ano de 2012. Os cortes de juros ocorrem exatamente como reflexo desta realidade. O governo tenta, através dos seus homens de marketing, ganhar pontos com a redução das taxas de juros. Mas a Selic caiu para 8% ao ano, exatamente em razão desta situação econômica que impõe esta redução como consequência. Em 3 meses deste ano, e em 8 dos 17 primeiros meses da gestão Dilma, o índice da atividade econômica IBC recuou. Nos últimos 12 meses, a economia brasileira cresceu só 1,39%, segundo o levantamento do Banco Central, que funciona como prévia da estimativa oficial do IBGE. O mais desagradável é que a marcha lenta, que antes era mais concentrada na indústria, vai se espalhando por outros setores. A agricultura mal neste ano. Neste caso, menos por culpa do governo, mas por causa de São Pedro, que foi inclemente com a falta de chuva em muitas regiões do país. O campo deixou de ser, pelo menos por hora, um dos motores que sustentava o nosso crescimento. Agora é a vez do comércio também ratear. Desde a eclosão da crise em 2008, o incentivo ao consumo tem sido a mola mestra da economia. Funcionou por um tempo, mas enferrujou de uns meses para cá. Dois indicadores divulgados ontem deixam isso muito claro. O mais relevante foi a queda de 0,8% nas vendas de varejo em maio. É o pior resultado desde novembro de 2008, isto é, desde o auge do paradeiro que se seguiu à quebra do banco americano Lehman Brothers. Caíram principalmente as vendas de alimentos, eletrodomésticos e material de construção. Não é possível dizer ainda se se trata de ponto fora da curva virtuosa do comércio ou se já é o começo da descida ladeira abaixo. Mas crescem os sinais de que o modelo petista, se é que pode ser chamado assim, esgotou-se. Até porque o consumidor encontra-se com a corda no pescoço e quer distância de novas dívidas. Segundo pesquisa da Serasa, divulgada na semana passada, a inadimplência do consumidor cresceu 19% no semestre. A renda, de acordo com a análise feita pela entidade, está comprometida com dívidas caras, cheque especial e rotativo do cartão de crédito e altas veículos e imobiliárias. É uma situação que periga rumar para o descontrole. O nó apertou. Não se sabe como o governo federal irá reagir à nova realidade. Nos últimos anos, com Lula e depois com Dilma, executou um samba de uma nota só, que agora está claramente desafinado. Atacar os juros tem sido medida acertada, porém insuficiente. Não adianta consertar uma peça se toda a engrenagem está falha. O que tem acontecido é que as medidas necessárias chegam com atraso. Muitas vezes só são tomadas quando o problema já se manifestou ou o desequilíbrio fez novas vítimas pelo caminho. O melhor a fazer seria aproveitar o que há de bom, como a queda dos juros, para estruturar um plano geral para sustentar o desenvolvimento do país. Mas hoje isso é apenas uma possibilidade distante. Ao concluir, não há como não registrar. Depois do plano real, nenhum passo adiante. Zero em matéria de reformas. O país não deu o salto de desenvolvimento que poderia dar ao aproveitar-se de um período de bonança da economia internacional. O governo ficou se alimentando dos frutos colhidos na safra do real. Sobre a mesa do governo, os produtos colhidos na safra do real. E eles estão se esgotando, o nó apertou, o governo não tem competência para fazer reformas e nós estamos correndo o sério risco da estagnação econômica. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Pedro Simão.
Na verdade, senador, o que se diz que o grande mérito do atual governo foi ter continuado com o real e não posto em prática aquilo que diziam que iam fazer na campanha. Nos 8 anos de combate ao governo de Fernando Henrique, onde eles combatiam pela execução do real e diziam que ia mudar isso, aquilo e mais aquilo, não ter mudado e deixar é o mérito que esse governo tem.
Exatamente, senhor Pedro Simão. Vossa Excelência fez há poucos dias desta tribuna um pronunciamento comemorando os 18 anos do Plano Real, destacando a importância dele para o país como ruptura de um estágio de inflação galopante que consumia sonhos e esperanças dos brasileiros. Fez referência ao papel fundamental de Itamar Franco, do saudoso presidente senador Itamar Franco, e, obviamente, a condução competente, habilidosa politicamente de Fernando Henrique Cardoso, que conseguiu convencer o país de que o plano era factível e promoveria as mudanças, melhorando a qualidade de vida do nosso povo. Lamentavelmente, o passo adiante não foi dado. O novo salto não foi concretizado. E hoje nós estamos vivendo o atraso da não reforma, porque as reformas foram ignoradas pelos nossos governantes. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão de um tempo extra. Muito obrigado.